Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá! Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro perde na estreia da Libertadores, mas quem perdeu mesmo foi a torcida racista do Real Garcilasso. Atlético faz treino na Venezuela, já pensando no clássico de domingo. Aleluia! Com o técnico interino, a América consegue primeira vitória no Mineiro. E ainda, saiba como são calculadas as probabilidades de vitórias e derrotas no futebol brasileiro. Agora, no meio-dia e 20 no campus desta quinta-feira, 13 de fevereiro. Agora meio-dia e 21 e é com muito prazer que começamos mais um meio-dia e 20 no campus, como eu venho dizendo desde segunda-feira, mas vale repetir, a partir de agora, você ouvinte da UFMG Educativa começa a contar com o programa só de esportes aqui na sua Estação do Conhecimento. Eu sou o Bruno Marum e peço licença para te convidar a curtir o nosso programa que está só começando. Fique ligado! E a gente começa o programa de hoje, ao meio-dia e 21, destacando a derrota do Cruzeiro ontem lá em Huancayo, no Peru, que ficou em segundo plano, para falar a verdade, tendo em vista, né, os episódios lamentáveis de racismo cometidos pela torcida do Real Garcilasso. Quem traz os detalhes do jogo é o repórter Denis Marco.
Não deu para o Cruzeiro. As luzes apagadas do treino, a catimba no jogo, a altitude, falta de água, os gestos absurdos da torcida peruana, tudo contribuiu para a derrota do time da Toca por 2-1. O time do técnico Marcelo Oliveira entrou em campo com Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio, Souza, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto e Marcelo Moreno. O jogo começou com as equipes se estudando muito. Aos 19 minutos, o estudo acabou e Bruno Rodrigo marcou de cabeça depois de escanteio batido por Dagoberto. Cruzeiro 1-0. Depois do primeiro gol, a Raposa passou a dominar totalmente a partida e o Real só ameaçou com chutes pouco efetivos de fora da área. Na volta do intervalo, aos 6 minutos, não teve quem salvasse o Cruzeiro. Após cobrança de escanteio de Ramua, Rodrigues desvia de cabeça e Brits completa para o fundo do gol. 1-1. O jogo continuou com o Real pressionando e aos 17 minutos, Ramua, sempre ele, levanta na área e Rodrigues, depois de uma saída errada de Fábio, manda para o gol. Real Garcilasso 2, Cruzeiro 1. Marcelo Oliveira avaliou a partida assim.
O jogo em si, que nós jogamos muito melhor o primeiro tempo, com todas as dificuldades que se tem jogar nessa altitude, né? Era previsto também que podia ter uma pequena queda no segundo tempo, a gente estava monitorando os jogadores para trocar. Felizmente nós levamos dois gols naquilo que é um potencial maior que o Cruzeiro tem, que é a bola parada ofensiva e defensiva, né? Levamos dois gols e aí incendiou um pouco, o time deles passou a marcar muito mais, né, e dificultou, o campo também dificulta jogadores técnicos, né, bater de longe, que a bola quicava muito.
Um capítulo à parte no jogo foi a horrível atitude da torcida peruana, que imitava macacos sempre que Tinga tocava na bola. O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, comentou.
O que nós sentimos aqui é o que eu falei, é um retrocesso da humanidade isso aqui. É pensar pequeno, num lugar pequeno, que não devia nem estar existindo aqui em futebol.
O próximo compromisso do Cruzeiro na Libertadores será no dia 25 contra a Universidade do Chile, aqui no Mineirão. Repórter Denis Marco.
Bom, minha gente, agora meio-dia e 24, eu vou até descer o BG aqui para falar, né, o que a gente viu ontem foi lamentável, né? Como é que em pleno ano de 2014, século 21, a gente ainda tem o desprazer, né, de assistir fatos como este. Isso mostra a total ignorância, né, do torcedor peruano que lá estava. E o mais louco disso tudo é que o grande craque, o grande ídolo da história do futebol peruano é negro, né? Para quem não sabe, Teófilo Cubillas, né, que chegou a ser considerado um dos melhores jogadores da América do Sul e inclusive integra uma lista feita pela FIFA dos 50 melhores jogadores do século XX. Né, pela seleção peruana disputou várias Copas do Mundo, 70, 78, 82. E como eu disse, isso mostra o quão ignorante são os torcedores que estavam presentes ontem lá no estádio Huancayo, e principalmente mostra que esse time do Real Garcilasso não tem condições de participar de uma competição tão importante como a Libertadores. A Conmebol, né, terá que mostrar que não admite mais esse tipo de atitude e punir severamente o Real Garcilasso. E podem ter certeza, os peruanos vão chegar para jogar aqui com o Cruzeiro no Mineirão e vão tomar uma goleada, isso é fato. Mas tudo dentro de campo, minha gente. Fora de campo, eu tenho certeza que a torcida Celeste vai dar um show, né, vai tratar todos os jogadores do time com a educação que eles merecem, apesar, né, da torcida ter feito isso aí que fez. E o que a gente espera, repito, é que a Conmebol tome alguma atitude, pois racismo, seja ele no futebol ou em qualquer outra área, não pode mais existir. Lamentável o fato ontem lá em Huancayo. Agora meio-dia 25, falando agora do América, que até que enfim conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Né, sobre os olhares do novo comandante, que assistiu ao confronto diante da URT nas cabines do Independência, o Coelho venceu por 1-0 com gol de pênalti do atacante Obina. O assistente técnico Cláudio Prates, que comandou a equipe, destacou a importância da vitória, mas não ficou satisfeito com a atuação da equipe. Vamos ouvir.
Hoje, o importante era conseguir vencer, certo? Para que a gente tenha uma tranquilidade, e felizmente o grupo conseguiu. Acabou o jogo, a oração, agradeci muito a dedicação, mas ao mesmo tempo eu cobrei. Que ninguém fique satisfeito com o que exerceu hoje. Eu não fiquei satisfeito. E eles também, tenho certeza que não ficaram satisfeitos. Mas uma coisa agradeci muito, que era essa vitória. Com vitória, qualquer um, você na sua profissão, eu na minha, consegue exercer com mais tranquilidade e com muito mais clareza as coisas. Então a gente conseguiu esse passo, que foi ser vitorioso.
Muito bem, agora meio-dia e 26, o América no próximo domingo vai a Sete Lagoas encarar o Minas Boca às 16h lá na Arena do Jacaré. Falando agora do Atlético, que chegou hoje a BH, né, depois da vitória de terça-feira sobre o Zamora, da Venezuela. Os detalhes do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Depois de estrear com vitória na Copa Libertadores da América, o Atlético resolveu prolongar a sua estadia na Venezuela. Na manhã dessa quarta-feira, os atletas que não atuaram na partida contra o Zamora fizeram um trabalho físico e técnico na cidade de Barinas, onde ocorreu o jogo. Apenas na manhã de hoje é que a delegação atleticana desembarcou de volta a Belo Horizonte. Com a vitória de 1-0 contra o Zamora, o Atlético ocupa a segunda posição no Grupo 4. O líder é o Santa Fé da Colômbia, que venceu o Nacional do Paraguai por 3-1. A próxima partida do Atlético pela competição sul-americana ocorre no dia 26 de fevereiro, contra o Santa Fé, na Arena Independência. Já a reapresentação do elenco está marcada para sexta-feira à tarde, quando os titulares voltam a treinar e o time começa os preparativos para o clássico de domingo, contra o Cruzeiro. Agora o Alvinegro precisa se reabilitar na competição regional, já que perdeu as duas últimas partidas, para a Tombense e também o Tupi, e ocupa apenas a oitava colocação no Campeonato Mineiro. Repórter Rafael Miguel.
Agora meio-dia e 28, hora de opinião, aqui no meio-dia e 20 no campus. Hoje o professor Gilcione Nonato Costa, coordenador de extensão no Departamento de Matemática aqui da UFMG e também do projeto de extensão Probabilidades no Futebol Brasileiro, conta como são calculadas essas probabilidades do esporte mais praticado do mundo.
Opinião.
Olá, eu vou mostrar como que as probabilidades no futebol são calculadas. A partir da qualidade dos times, a gente pode então projetar resultados futuros daquela equipe jogando com uma outra equipe. Então, vamos pensar assim que o time A tenha 40% de chance de vencer uma partida como mandante. Se ele enfrenta um time que tem a priori, por exemplo, 20% de chance de perder uma partida como visitante, então a gente projeta como uma média de 30% seria a probabilidade do time A vencer a partida. Isso também vale para os demais resultados da partida de futebol. Então, com essa estimativa, a gente vai simular campeonatos. Em 30% das simulações, o time A vencerá, porque ele tem sempre que projetar pensando no peso da partida. Se aquele resultado tem 30% de probabilidade de acontecer. Ao final de milhares de simulações, sempre com essa tendência, a gente consegue estimar a probabilidade de um time ser campeão, que seria o número total de vezes que ele foi nas simulações do campeão, dividido pelo total de simulações. No Campeonato Brasileiro ou Campeonato Mineiro, o mais sabido brasileiro, os times são todos, a gente considera os times todos iguais, e a partir de então, essa qualidade vai se definindo. Já no Campeonato Mineiro, não faz sentido colocar os times como iguais, que nós sabemos que já existem dois times, pelo menos, que têm qualidade superior aos demais. Então, a gente começa com um Atlético e Cruzeiro com peso superior aos demais e fazendo as projeções. E segue o princípio igual, simulações, com esse peso nas simulações, a gente projeta os resultados futuros. Eu sou o Gilson Leonardo Costa, para a UFMG Educativa.
Muito bem, agora 12:30, o 12:20 no campus, termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, sempre ao 12:20. Tchau, tchau, um abraço, valeu!
Você ouviu... 12:20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.